queria falar, eu ainda tô com a espada de Shavuot ainda comigo. Vocês sabem que os Hassidim, eles falam que Shabbat, depois de Yom Tov, ainda tem uma certa espada de Yom Tov. Assim falam os Hassidim. Tinha Hassidim na Polônia, aqueles que não conseguiam vir para o Rebbe em Shavuot ou no Yom Tov, eles vinham Shabbat depois do Yom Tov. Porque também é considerado, tem uma aspa, vocês vão perguntar para os Hassidim, eles vão falar para vocês que Shabbat depois de Yom Tov também tem uma aspa de Yom Tov. E a gente foi, esse Shabbat agora foi Shabbat depois de Yom Tov para a gente. Em Eretz Israel não, né? Mas para nós, no Brasil, em Chutz Laaretz, era Shabbat depois de Yom Tov. Eu já estou um pouco ainda com a marca aí de Shavuot. Eu queria falar uma coisa para vocês. O Miesot, que eu ouvi do meu Rosh Hashivá, o Rav Koppelman. Mas antes disso, eu só queria falar que esse Shabbat, eu me lembrei que eu não falei uma coisa para vocês sobre Parshat Nasso, semana passada. Vocês se lembram? Eu perguntei semana passada, acho que foi à noite, eu acho, não de dia. Eu perguntei. Todo mundo pergunta, né? Rishonim, Achronim, perguntam. A Torá trouxe os doze korbanot que os príncipes trouxeram, né? Era o mesmo korban, cada um trouxe o mesmíssimo korban. E a Torá trouxe todos os korbanot, de novo, de novo, de novo, é repetido, é cansativo até quando você faz Shnai Mikra V'Echad Targum. De novo, a Torá podia chegar e falar o korban qual que era no primeiro dia, e falar, e assim os outros também trouxeram, porque a Torá repetiu cada vez de novo, de novo. Então eu falei para vocês que o Ramban responde semana passada, uma resposta importante saber. Mas eu esqueci de falar para vocês mais uma coisa que, parecida com o Ramban, é um Pshat Hassidi, tá? Vocês sabem que o Lashon da Torá é Kaf Achat. Kaf Achat quer dizer uma colher, né? Parte do Korban era Kaf Achat. Deixa eu ver, vou ler com vocês. Kaf Achat, Asara Zahav, Meleak Toret. Uma colher, Asara Zahav, Meleak, cheia de Ktoret. Kaf quer dizer uma colher, verdade. Mas Kaf também, que quer dizer em Lashon HaKodesh, é Lashon de Kfifa. Kfifa quer dizer se dobrar. Se dobrar, Kfifa, Lakuf. Se dobrar. Então falam os Hassidim, Pshat esse passuk, é um Pshat Hassidi, tá? É um outro Pshat, é um Pshat que não é Pshat HaPashut. Ain Panim la Torah, tem o Derech deles também, Derech do Hassidut. Eles colocam Mussar e Hassidut dentro dos psukim. Então os Hassidim eles falam, Kaf Achat Asara Zahav Melech Toret. Ele fala assim, Pshat novo, Kaf Achat, se a pessoa dá uma Kfifa quer dizer, se o Yehudi tem uma coisa só que ele abre mão para Hashem, Kafahat, ele dobra, ele abre mão, Asará Zahav, Asará Rabotai, é 10, 10 é Yud, é Yud, é Yehudi, Yud é um Yehudi, Yudele, Yudele. Então fala os Hassidim assim, Pshat Hassidico, Kafahat, o Yehudi, se ele dá uma, ele abre mão de alguma coisa para Hashem, ele. Kfifahat, Kafahat, Asara Zahav, ele já é considerado o Yehudi de ouro. Asara Zahav, de novo, não é o Pshat HaPashut no Pasuk, tá bom? É um Derech de Hassidut que se explica. Mas assim é o Pshat, Kafahat, só com uma Kfifahat, com uma pessoa, ela abre mão, ela faz uma Kfifah, ela já é considerado o Yehudi de ouro. Asara é Yehudi, é Yud, Zahav de ouro. Assim falam os Hassidim. Ele fizera, botais, esse Pshat Hassidim, eu costumo falar que seria mais uma resposta para a pergunta dos Rishonim, porque a Torá repete em cada vez esse Psukim. Porque a verdade é que cada Yehudi tem a sua dificuldade na vida. Tem Yehudim que para eles é difícil acordar de manhã para tefilar. Tem outro Yehudi que é difícil para ele não conversar na tefilá. Tem outro Yehudi que é difícil para ele outra coisa. Cada um tem a sua dificuldade. Não é igual para cada um. Muitas vezes a gente olha para o Yehudi, Ah, mas isso é difícil? Isso não é difícil. Para você, isso não é difícil. Para você, tem outra dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade na Avodat Hashem. Por isso, a Torá trouxe em cada Korban, de novo, porque esse Kaf Achat, essa Kfifa Achat, isso para cada um é diferente. Abrir mão de alguma coisa, para mim, eu estou abrindo mão de uma coisa que para o outro não é difícil, mas para mim é sim difícil. Então, a Torá trouxe 12 vezes, por esse Kaf Achat, essa Kfifa Achat, para cada um é diferente. Assim que eu pensei uma vez que dá para responder a pergunta, Alefi, esse Pshat Hasidi, isso é uma coisa. E mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Esse Shabbat, eu estava vendo o Midrash Rabbah de Parshat Naso. Vocês sabem que Parshat Naso é a maior parashá que tem na Torá. Verdade. Kuf Ayin Vav Psukim. 176 Psukim. O Midrash Rabbah de Parshat Naso é muito grande também. É muito grande. Midrash Rabbah, só dessa parashá, é muito grande. Muito grande. Eu estava vendo ontem aqui em casa o Midrash Rabbah. E eu vi um pshat que eu não me lembro de ter conhecido esse pshat, talvez eu esqueci. Que o pshat é o seguinte, nós falamos semana passada que um não sabia do outro. Cada um trouxe o korban, era igual ao outro, mas um não sabia do outro. O Midrash Rabbah fala um pshat diferente. O Midrash Rabbah, ele fala que sabiam que é igual. Os 12 korbanot viram que é igual. Mas, ao contrário, fala o Midrash que o Nesanel Ben Tzuar, o segundo dia, falou assim para os príncipes, vamos trazer igual, nós todos, para a gente não causar inveja. Inveja, se um traz melhor, outro traz pior, maior, menor. Vamos nós 12 trazer igual o Korban. Foi combinado isso. Para não causar inveja entre um e o outro. Assim fala o Midrash, por isso eles trouxeram igual. Porque ele foi combinado, não foi como eu falei semana passada, é mais um chá, que não. Esse Midrash fala que foi combinado trazer em igual. E fala o Hafetz Chaim Rabotai, que por isso que a Torá trouxe aqui cada korban de novo, de novo, de novo. Porque a Torá está falando com Itlavut, olha só, isso que Hashem gosta. Hashem gosta todo mundo junto, não causando inveja um no outro. Tentar fazer uma coisa para todo mundo ficar junto. Essa história, essa concorrência, essa história de quem é melhor, quem é... Hashem não gosta disso. Hashem não gosta disso. Então, Hashem gostou tanto dessa ideia aqui, que falaram, vamos trazer a mesma coisa a cada um para não causar inveja e concorrência. Então, Hashem herir, e trouxe cada dia o korban, é a mesma coisa, porque Hashem itlahev disso. E fala o Hafetz Chaim, lá em cima, quem se lembra... Em Pashat Vayakel, que os Nesiim, os príncipes, eles se retiraram. Falaram assim, vocês trazem para o Mishkan e a gente vai trazer depois. Então eles se retiraram de Klal Israel. Isso Hashem não gostou. Por isso lá Hashem não marich, aquela parasha, bem kitzur. Nem trouxe quase, né? O Rashi fala lá. Mas aqui a Torá marich de uma forma incrível, porque a Torá quer mostrar isso que Hashem quer. Eu pensei em falar isso para vocês, porque é uma lição importante para a gente. Tá? Hashem quer que a gente esteja junto, be'ahdut, sem inveja um do outro, e tentar fazer, às vezes a gente faz coisas que causam inveja no outro, causa. Então, tenta não. Tenta fazer que o outro não tenha inveja de você, todo mundo junto, igual. Isso que eles fizeram, os Temer Serenesim, que trouxeram os Korbanot do Hanukkah Tamizbeach. Muito bem. Isso eu só queria falar para vocês de semana passada, para terminar, que eu não falei semana passada. Agora eu quero falar para vocês, Rabotai, o Yesod do Rav Koppelman. É um Yesod muito importante, tá? Sobre a Torá. Todo mundo tem que saber isso, é para a vida. É levar isso para a vida. E tem a ver com Pashat Balotcha. A gente já está assim. A gente já começou a semana de Pashat Balotcha. Em Eretz Israel, esse Shabbat foi Balotcha. Para a gente foi Nassau ainda, né? Podemos já falar isso de Pashat Balotcha, que é Parashá dessa semana. Vocês sabem que pessoas sabem que tem 5 Chumashim. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. É verdade. Assim é o Pashtut. Mas a verdade é que a Gemara traz em Shabbat, em Davkuf Tetzain, que existe 7 Chumashim. Não 5 Chumashim. Por que 7? Porque o Chumash Bamidbar é dividido em 3 Chumash Bamidbar. O Chumash Bamidbar primeira parte de Bamidbar chega na nossa Parashá até Shishi, Vayi Binsoa Aaron. Aí, a segunda parte de Bamidbar é Vayi Binsoa Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem. São dois psukim aqui que não tem nada a ver. É um sefer separado, fala Gemara. E logo depois de Vayi Binsoa Aaron, continua a terceira parte de Bamidbar. A Gemara fala em Shabbat, Kuptezan, que sefer Bamidbar tem três partes. Aqui em até Balotcha, uma parte em Balotcha tem dois psukim, a segunda parte e depois a terceira parte. Então, juntos são sete chumashim, não são só cinco chumashim. Que história é essa das três partes? Que história é essa? Então, explica a Gemara. Vocês sabem que em Pashat Balotcha, eu quero hoje à noite falar um pouco mais barichut sobre isso, começaram, se a gente quer ver um pouco a parte escura da gente, do ser humano, é para estudar as próximas parshiot, Rabotai, tá? Quem quer um pouco conhecer quem é ele, quem é o ser humano, toda essa parte que não é legal, é as próximas parshiot, é Balotcha, é Shlach, é Korach, é Chukat, a gente vai ver quem que é o ser humano. Vamos começar a falar hoje à noite sobre isso. Então, a Pashat Balotcha, a Torá traz algumas reclamações que os Yehudim tiveram. Então, a Torá traz mitonenim. Mitonenim quer dizer, estavam reclamando os Yehudim. Aí Hashem veio e fez uma fogueira, queimou algumas pessoas. Aí Moshe Rabbeinu pediu para parar, Hashem parou. Uma história. Depois teve outra história de Itavu Tavá, Safsuv, também reclamaram que querem carne, querem... Tem que ver, entender isso, tá? Vamos deixar para hoje à noite, mas só para vocês saberem que se trata. E aí Hashem também castigou. E aí a Gemara fala que para não ficar sendo um castigo atrás do outro na Torá, senão vai ser uma hazaká de castigos. Então a Torá, assim fala a Gemara, estou falando o que a Gemara fala para você. A Torá fala assim, a Torá trouxe castigos e no meio colocou dois psukim, Vayehi Binsoa Aaron Vayomer Moshe, que não tem nada a ver, vocês vão ver no Chumash, nada a ver. É como se fosse um intervalo, uma afsaká aqui. Para dividir, assim fala a Gemara, lehafsig ben puranut le puranut. Para fazer um intervalo entre cada castigo. Se for um castigo atrás do outro, não é legal. Não é legal. Então, para dividir os castigos, a Torá colocou dois psukim que não tem nada a ver. Vai me soaron. Pergunta a Gemara, mas entre que castigo? Que castigo? Então, a Gemara fala, entre o castigo vai a amba mitonenim, estavam reclamando muito. Aí Hashem queimou. E antes disso, tinha uma outra coisa que eles fizeram errado. Que o quê? Que está escrito interessante. No Passuk está escrito, Rabotai, Vayissu mihar Hashem. Muito interessante. Prestem atenção. Como que o Tosfot lá explica, na Gemara. E o Ramban aqui também explica isso. Os Yehudim ficaram no Har Sinai. Hashem deu a Torá para os Yehudim no Har Sinai. E aí chegou uma hora que... começaram a falar que tem que ir embora do Har Sinai. Então, os Yehudim, eles foram, fugiram do Har Sinai. O Lashon do Midrash, Rabotai, é inacreditável isso. Que os Yehudim fugiram do Har Sinai, Ketinok Aboreach Mibeta Sefer. Vocês se lembram, vocês aqui, quando a gente era criança, quando tocava o sinal lá na classe, na escola, a gente fugia. Eu me lembro até que tinha meninos que estavam descendo a escada da escola aqui no Yavne. Então, tem meninos que não tinham, podiam esperar todo mundo descer, eles desciam pelo corrimão, escorregavam para poder chegar mais cedo embaixo quando acabava a escola. E todo mundo fugia da escola. A gente também, né? Quando criança, fugíamos da escola. Ketinok aboreach mibeta sefer. Fala Agmará, incrível, que os Yehudim fugiram do Har Sinai e falaram, vamos já embora, quem sabe se Hashem vai dar mais Torá para a gente, vamos fugir. Então, fala, isso é uma coisa errada, uma coisa errada. Então, para fazer um intervalo entre esse episódio que aconteceu e o episódio que eles estavam reclamando, os Yehudim lá reclamando, então a Torá colocou no meio, vai Binsoa Aaron, para fazer um intervalo. Intervalo, para não fazer junto. Assim fala Gemara, lafsig ben puranut le puranut. Para fazer um intervalo entre castigo e outro castigo, não ser um castigo atrás do outro. Pergunta o Ramban aqui na Parashah Rabotai, mas espera aí. Isso que reclamaram depois, Está escrito na Torá que eles receberam castigo, verdade. Mas desde que os Yehudim fugiram do Har Sinai, não está escrito que eles receberam castigo. Na Torá não está escrito. A Torá traz, vai sumir Har Hashem, e os Chachamim falam que eles fugiram, Ketinok Aboreach Mibet HaSefer, verdade. Mas a Torá não conta que eles receberam castigo. Então pergunta o Ramban, que lashon é esse? Lafsik ben Puranut le Puranut. Não é verdade. O segundo era Puranut. Foi um castigo. Queimaram. Hashem mandou uma Sereifai. Vocês vão ver no Chumash. Foi queimado. Mas isso que fugiram do Har Sinai, não está escrito que eles receberam um castigo. Qual que é o pshat na Gemara? Isso perguntar o Ramban aqui. O Ramban não responde. Aí, meu Rosh Hashivá, ele falava esse Ramban, Rabotai. Eu quero falar para você da resposta que meu Rosh Hashivá, ele falava. Uma resposta muito importante para a vida, Rabotai. Eu quero explicar isso, a resposta, do meu jeito, tá? Eu vou explicar agora para vocês e vou falar o que ele respondeu. Rabotai, vocês sabem, eu falei para vocês que o Midrash Rabá, aqui, marich muito nessa paraxá. E fala muito sobre Torá também. A importância da Torá. Vocês sabem que está escrito em Teilim, Yekarahi Mipninim. A Torá é mais valiosa que diamantes. Fala Agmará. O que quer dizer mais valiosa que diamantes? Fala Agmará, Mipninim, não quer dizer diamantes. Pninim quer dizer Lifnim. Fala o Midrash, que a Torá é mais valiosa que um Kohen Gadol, Shenichnas, Lifnei Velifnim. Fala Agmará, olha que interessante, Rabotai. Não sei se todo mundo sabe disso. Qual que é a Lachá? Qual que é a Lachá? Se eu tenho aqui, vamos supor que está com fome, a cidade tem fome, pessoas estão morrendo de fome. E duas pessoas vêm me pedir comida. Uma pessoa é um mamzer, mamzer quer dizer, Rabotai, uma pessoa que veio de um casamento, nasceu de um casamento proibido. Mamzer é um psul muito chato, tá? Mamzer não pode casar com nenhum Yehudi, tá? Mas ele é um Talmid Chacham, um mamzer que estudou Torá. Que é um Talmid Chacham, uma pessoa vem pedir comida, e outra pessoa vem pedir comida, o Kohen Gadol vem pedir comida, mas esse Kohen Gadol é uma Maretz, é uma Maretz, não sabe estudar nada. E eu tenho só comida para uma das duas pessoas. Uma pessoa, ou eu dou comida para esse Mamzer Talmid Chacham, ou eu dou comida para o Kohen Gadol Maretz. Quem que tem preferência? Quem tem prioridade? Fala a Mishnah e Horayot, muitos conhecem, deve ser. Fala o Midrash aqui também. Mamzer Talmid Chacham Kodem La Kohen Gadol Amaretz. O Talmid Chacham tem preferência. Mesmo que ele é Mamzer. Mamzer é um psur muito chato. Mamzer não pode casar com nenhum Yehudi por ele ser Mamzer. Só com Mamzer ele pode casar e talvez com outros Psulei Aguf também. Mesmo assim, se ele é um Talmid Chacham, ele tem prioridade ao Kohen Gadol porque é uma Amaretz. Isso fala o Midrash aqui. Mais uma coisa fala o Midrash, Rabotai. Na Torá, o Bechor, o primogênito, é mais importante. A gente sabe disso. Em relação a Yerushá, o primogênito ganha duas partes. E sempre se vê, o Bechor tem preferência pela Torá, o Bechor tem uma certa importância a mais. Fala o Midrash. A gente vê na nossa Parashá, Rabotai, na Parashat Naso, nessa semana que nós vimos, que Shevet Kehat, que era mais jovem que Shevet Gershom, era mais jovem, irmão, entre os irmãos, foi contado primeiro, Kehat, e depois Gershom. A Parashá Naso começa, Naso Etrosh Gershom Gamhem. Gamhem. O que é esse Gamhem? Explica o Midrash, essa cabana do Midrash, os outros no Forshim, que a priori Gershom era o Bechor, Gershom, não Kehat. E por que Kehat foi contado antes? Porque Kehat era Talmid Chacham. Kehat carregava um Aron. Aron é Torá, símbolo da Torá. Então, primeiro, a Torá, fala o Midrash, é mais importante que um Bechor, um Talmid Chacham. Eu tenho duas pessoas daqui. Um Bechor, primogênito, mas ele é uma Maretz. E tenho aqui um Talmid Chacham, que não é primogênito. O Talmid Chacham vem antes que o primogênito. Por isso, a Torá fala que Kehat foi contado antes. Depois, fala a Torá, Nasou Etrosh Bnei Gershom Gamem. Ele também tem que ser contado, mas depois. E mesmo que ele era o Bechor. E fala Midrash, se aprende de quê? Yekarai Mipninim. Pninim quer dizer Primeiro, a Torá é mais importante que o primeiro também, que o primogênito também. Então, de novo, em Teilim está escrito Yekarai Miprinim. Pshata Pashut, nesse Pasuk, quer dizer a Torá vale mais que diamantes. Mas nem Chazal, e Chazal eles falam, não é só mais que diamantes. A Torá vale muito mais do que muita coisa. A Torá vale mais que um Kohen Gadol. Mamzer Tamit Chacham é mais que um Kohen Gadol Amaretz. Um Tamit Chacham mais que um primogênito, não só que dinheiro. Acho que ele chama Zalman Oibach, ele falou, por que mesmo Chachamim falam, mudam? Pshata Pashut é Pnimim, é diamante, no Pasuk. Por que Chachamim tem que ficar mudando e falando que é Kohen Gadol, que é... Fala, acho que chamamos Zalman Oibach, ele falou, porque como se vai comparar a Torá com diamantes? Não tem nada a ver. Claro que Torá é muito mais que diamantes. Então, Chachamim falaram que a Torá, David HaMelech não quis comparar com diamantes, quis comparar com coisas Ruhanim também. Kohen Gadol é Ruhani. Bechor é uma malá Ruhani, ele é o Bechor. Isso que a Torá quer falar, David HaMelech quer falar Yekaraim e Pninim, a Torá não é só, claro, que não dá para comparar com diamantes, que é uma coisa Gashmi. Mesmo uma coisa que o Kohen Gadol, que era o Hani, Bechor, Torá é mais importante. Torá é mais importante do que isso. Se vê isso no Midrash muito, a importância da Torá, Rabotai, a Malá do Amit Chacham, a Malá da Torá, é uma coisa mais do que tudo, do que Gashmius, do que material, do que espiritual. Amalad um Talmid Chacham de Torá. Eu quero falar para vocês, Rabotai, um pshat que eu ouvi do Baruch Mort Chizrachi. Ele estava aqui faz uns 20 anos atrás, no Brasil. Ele veio dar um shiur na Yeshiva. E ele falou um pshat que eu adorei. Adorei. Vou falar para vocês. Prestem atenção. Muito bonito esse pshat e com uma mensagem muito forte. Muito forte. Você sabe que tem algumas vezes no Midrash trazido uma história com Reb Yochanan e Reb Abba. Reb Yochanan e Reb Abba. Reb Yochanan era o rabino, Reb Abba era o aluno. Eles estavam passeando na rua. Passeando, Reb Yochanan e Reb Abba. E Reb Yochanan, passeando com Reb Abba, ele fala, tá vendo essa casa aí? Essa casa? Essa casa era minha. Era minha. Eu era o dono dessa casa. Mas eu vendi essa casa porque eu queria estudar Torá. Eu precisava me sustentar. Então, eu vendi a casa para poder continuar a estudar a Torá e me sustentar. Aí, Reb Abba ouve isso e fala, não brinca, coitado, teve que vender a casa para estudar a Torá, coitado. Falou Reb Yochanan para Reb Abba, não sou coitado. Eu vendi uma coisa que foi criada em 7 dias e eu, com isso, comprei uma coisa que foi criada em 40 dias. Querendo dizer, botar a casa é uma coisa do mundo que foi criado em 7 dias, e Torá é uma coisa que foi criada em 40 dias, Moshe Rabbeinu subiu lá em cima, 40 dias, 40 noites, né? Muito bem. Conta o Midrash que assim continuou, continuaram andando, Reb Yochanan fala, tá vendo esse castelo aqui? Era meu. Eu vendi ele porque eu queria estudar a Torá, para poder estudar a Torá. E o aluno de Reb Yochanan, Reb Abba, fala, ai, não brinca, coitado, você teve que vender isso para poder estudar a Torá? Aí ele falou, não, eu não sou coitado. Eu vendi uma coisa que foi criada em 7 dias e comprei uma coisa que foi criada em 40 dias. E assim foi a história. Assim conta o Midrash. Perguntou o Baruch Mort Chizrachi, qual foi aqui a... Tem aqui uma... Como eu vou falar para vocês? Tem um debate aqui. Tem aqui uma... O aluno falou, coitado. O rabino falou, não sou coitado. Por que que o aluno pensou que o rabino era coitado? E o que que o rabino respondeu para o aluno? Qual foi aqui os dois lados? Falou, Baruch Mot Chizrach, uma coisa muito bonita, Rabotai, muito bonita. Ele falou o seguinte. O aluno, o Rebaba, sabia que a pessoa tem que vender uma casa para estudar a Torá. Ele sabia que precisa, assim que é. A gente tem que gastar dinheiro, vender coisas para poder estudar a Torá. Ele sabia disso. Só que o aluno olhava para isso como se fosse assim. Eu tenho que me sacrificar para estudar a Torá. Assim que ele olhava. Eu tenho que me sacrificar, tenho que vender. Eu tenho que uma casa, está entrando aluguel. Não sei, estou agora só falando, né? Eu tenho que vender essa casa para poder estudar a Torá. Ele sabia que isso é o certo. Tem que fazer isso. Mas ele olhava para isso, que o cara que tem que fazer isso é um coitado. Ele não pode, não consegue estudar a Torá sem vender essa casa. Então, ele é um coitado. Então, ele sabia. tem que fazer assim, mas é um sacrifício. Falou o rabino para o aluno, Rabbi Yochanan, para Rabá, você está olhando errado para as coisas. Desculpa. Não é nenhum sacrifício. Não tem que, não sou coitado. Ao contrário. Rabotai, isso é um investimento, falou o rabino para o aluno. Eu vendi uma coisa que foi criada em 7 dias e com esse dinheiro eu comprei uma coisa que foi criada em 40 dias. Então, ao contrário, eu investi, eu ganhei com isso, eu estou ganhando com isso. Não é um sacrifício, eu comprei com esse dinheiro uma coisa que vale mais. Foi criada em 40 dias, não só em 7 dias. Então, não é um sacrifício, é um investimento. Ao contrário, eu estou investindo em coisas que valem mais. Então, isso que eu vendi a casa para estudar a Torá, eu não sou um coitado por causa disso. Ao contrário, foi um bom geschäft. Foi um bom investimento isso. Essa era a discussão entre o rabino e o aluno. Rabotai, isso que nós temos que saber. Nós temos que saber isso com todo o coração. Que a gente olha para a Torá, muitas vezes, a gente olha para a Torá que nós temos que pagar chinur. Temos, para as crianças. Nós temos que pagar, temos que larzik Torá, temos que, é uma coisa, nós temos... Estamos sacrificando alguma coisa, porque a gente sabe, assim que a Lachá da Torá, a Torá mandou fazer isso, nós somos Yehudim Ksherim, a gente faz isso. Mas é um look errado isso, para vocês saberem. A gente tem que saber. A gente viu agora o que é Torá. Torá vale mais do que tudo, não só mais do que diamantes. Torá vale mais, o Talmid Chacham vale mais que primogênito, vale mais que tudo que tem. Torá, o Talmid Chacham, Torá. Então, quando a gente vai comprar uma Torá, a gente vai pagar por Torá, não é que nós estamos sacrificando o nosso dinheiro para precisar. Ao contrário, é um bom geschäft. Estamos comprando uma coisa com isso. Isso falou Rabbi Yochanan, eu comprei Torá com isso. Eu vendi uma casa. Casa não é nada. Eu comprei Torá com isso. Torá, eu estudei Torá com isso. Isso vale muito mais. Ele fala muito mais. Isso que é o pshat aqui nesse Midrash. Falando Baruch Mot Rezrachim. Rabotai, voltando agora para a Kushiá do Rambam, na nossa Parashá. O meu Rosh Yeshivá, ele falava, essa era a frase dele, tá? Nós perguntamos, vamos lembrar a pergunta do Rambam. Nós perguntamos, Agmará fala que trouxe Vaí Bin Soaron aqui no meio de dois castigos. Dois castigos. Quais são os dois castigos? Fala Agmará. O segundo castigo é a história que os Yehudim reclamaram, Mit Onenim. E Hashem fez uma fogueira e queimou, foi um castigo. E o primeiro castigo, fala Gmará, foi que eles fugiram do Har Sinai, Ketinok, Aboreach, Mibeta, Sefer. Assim fala Gmará. Kuf Tetzain, quem quer dar uma olhada? Shabbat, Kuf Tetzain. Pergunta o Rambam, mas espera aí, mas não foram castigados? Os Yehudim não foram, a Torá não traz, pelo menos, que isso que eles fugiram do Har Sinai foi motivo que eles foram castigados? A Torá não traz nenhum castigo. Fala o Rav Koppelman, o Meiro Shiva Zichrono Livracha. Rabotai, ouçam. O maior castigo para uma pessoa é que ela foge de Torá. Ela não quer estudar Torá. Ela não entende que a Torá é importante para ela. Isso é o maior castigo. Não tem que ter castigo para isso. Isso em si é um castigo. Uma pessoa faz um pecado, aí tem castigo. Na frente reclamaram os Yehudim, castigo. Uma pessoa que ela não entende a importância da Torá, ela não tem esse... look na Torá, como é importante estudar a Torá, cumprir a Torá, não entende a importância da Torá, isso é o maior castigo que pode ter para uma pessoa. A gente sabe disso. A gente sabe, já falamos sobre isso. Por isso, fala Agmará, os Yehudim fugiram de Har Sinai. Por que fugiram de Har Sinai? Chega, será que Hashem vai dar mais Torá para a gente? Então vamos fugir. O Lashon da Agmará é incrível. Ketinok aboreach mi beit ha-sefer. O Tosfot traz, é um midrash isso, tá? Na Gemara não é mufurash, esse lashon. É um midrash. Ketinok aboreach mibet ha-sefer. Os Yehudim fugiram como aquela criança. Rabotai, as crianças, elas não entendem que é importante o que elas estudam na escola. Para eles, para as crianças, a escola é um castigo, né? É um castigo. Então, eles, quando toca o sinal, eles fogem. Acabou. Baruch Hashem, acabou o dia. Se eles soubessem como é importante para eles, o que eles estão aprendendo? Tanto faz o quê? Né, aquele jovem com a cabeça boa, se ele tivesse maturidade para entender como é importante esses anos de aprendizado, eles não fugiriam da escola, ao contrário, só que é uma criança. que uma criança sabe, coitada, é imatura, não tem a maturidade para entender isso, né? Assim que Hashem fez o mundo, a vida. Fala Chazal que os Yehudim fugiram de Arsinai do mesmo modo, que tinokaborech mbeit hasefer. Eles não entenderam que a Torá não é, tem que fazer a Torá. Não, a Torá é bom para você, deixa, se Hashem quer dar mais Torá, vamos receber mais Torá. Não, eles fugiram. Falava Meroshiva, isso é o maior castigo, não tem que ter castigo para isso. Isso é o castigo. Por isso fala Agmará, que de lafsig ben puranut le puranut, fala Agmará. A primeiro castigo é isso que eles fugiram de Har Sinai, isso é o castigo. Verdade, a Torá não traz que receberam um castigo, verdade, não traz. Porque isso é o castigo, esse é o castigo. O segundo castigo é que eles reclamaram e que eles foram castigados mesmo, que eles foram queimados. Isso que é o Pshat Rabotai. Esse sou de ouvido meu Rosh Hashivá, e eu acredito com todo o coração, Rabotai. As pessoas têm que entender isso. Vocês sabem que tem uma história que um pai de uma menina, olha que história legal, só interessante. Um pai de uma menina foi para o Hazonish e falou para o Hazonish que ele está procurando Shidduch para a filha dele. E a filha dele falou para ele, esse é o Lashon, a linguagem da filha dele, que ela está pronta a sacrificar a vida dela, lehakriv, se fala em hebraico, tá? A vida dela, para casar com Ben Torah. Para casar com Ben Torah. Ela está pronta. Ela está pronta para casar, ela sabe que não é fácil. Ela está pronta para sacrificar, entre aspas, da vida dela para casar com Ben Torah. Falou Hazonish para esse pai, então saiba uma coisa, se para tua filha casar com Ben Torah é um sacrifício, então esquece. A tua filha não é Raui para um Ben Torah. O que quer dizer isso, Rabotai? É Hainu Ha, que eu estou falando agora para vocês. Vocês sabem a diferença, uma menina que casa com Ben Torah, a diferença do que um Ben Torah trata uma esposa? A gente sabe disso. Um Ben Torah, que fala o Ben Torah, uma pessoa que estuda a Torá, estuda Mussar. Como que ele trata a esposa? Com quanta adinut, beradam l'chaveró, ele sabe, ele estudou Nagmará, estudou Mussar. Do que uma pessoa que não é um Ben Torah, uma pessoa que é, Deus me livre, vulgar, uma pessoa que é outro mundo, Bechlal. A pessoa tem que, a menina tem que entender que não é um sacrifício casar com Ben Torah. Ao contrário, se ela quer ter uma vida decente, que nunca o marido não vai falar feio com ela, nunca vai machucar ela, nunca, é só um, talvez um Ben Torah. Ben Torah também não é simples, né? Mas um Ben Torah tem chance para isso. Então, a pessoa tem que entender isso. Isso é muito importante. A pessoa entender que Torah não é uma coisa, eu preciso, com aquele rababa, entendeu? Eu preciso fazer isso pela Torah. Isso pela Torah. Não, não. Você só ganha com a Torah. A Torah é uma malá, a Torah é mais do que coengador, a Torah é mais do que... Você só ganha com isso. É um bom geschäft que você vai fazer. Isso tem que entender, isso a gente vê aqui. Não, isso que a Torah, a Gemara chama isso de puranut, castigo. Pergunta o Ramban, onde estava o castigo? Não vejo natural um castigo. Fala o Rav Koppelman, sim. A pessoa que foge, que tem no caborech beit hasefer, a criança é um castigo, a escola, as pessoas fugiram pensando que é um castigo a Torá, que não querem estudar a Torá, isso é um castigo. Isso é um castigo, a pessoa não sabe que é importante. Isso é importante, Rabotai, para todos. Isso é importante para os Bahurim e Avrichim, que estudam quando jovem. Saber que isso é um presente, Lostam, estudo de Torá, o Kiyuma Torá. E para todos nós, a gente cumpre a Torá, a gente faz a Torá, a gente sempre fala, né? Agora, nesse momento, agora, eu acho que eu falei no Shiurim, eu falei para vocês, né? Acho que eu falei que a gente vê, muito interessante, o Gra, ele fala, o Gra, que Atav Hartanu é Tziat Mitzrayim. A Havta Otanu é Kabbalat Torá, é Shavuot, assim fala o Gra. A filá que a gente fala, Tav Hartanu Mikolamim, a Havta Otanu Veratzita Banu. Fala o Gra. A Tav Hartanu Mikolamim, quando foi isso que Hashem escolheu a gente? Foi Etziat Mitzrayim, quando saímos do Egito. Quando foi a Havta Otanu, que Hashem demonstrou amor para a gente? Foi Kabbalat Torá, assim fala o Gra. A gente vê na tefilá o tempo todo, a gente fala isso. Ahavat olam beit Israel, amcha ahavta. Como que a gente vê que Hashem gosta da gente? Torah, mitzvot, chukim, mishpatim. O tempo todo. Quando fala sobre ahavat de Hashem por Am Israel, Está na Torá. Se vê, é muito claro isso, para vocês saberem, que a demonstração que Hashem gosta de Am Israel é que ele deu a Torá para a gente. Assim se vê. E a explicação é, o Tosfot Yom Tov, ele fala num lugar isso. Acho que eu falei para vocês. Isso que Hashem dá comida para a gente ainda não demonstra que Hashem gosta da gente. Porque Hashem deu vida para a gente. E tem uma Gemara que fala, Mande Yoiv Chai Yoiv Mezoini. Quem dá vida, dá comida também. Hashem dá vida para a gente, então Hashem tem que dar, a priori. Tem que dar comida também, para a gente poder viver. Isso não é uma demonstração que Hashem gosta da gente. Mas isso que Hashem deu a Torá para a gente, isso sim é uma demonstração que Hashem gosta da gente. Porque, a priori, podíamos estar sem Torá também, como os goyim, não tem Torá. Mas daí não seria a mesma vida como os goyim. Então, aqui a gente vê a Havá, né? Disso a gente vê a Havá que Hashem tem pela gente. Isso nós temos que saber, é uma demonstração de Havá. E Torá não é uma coisa que a gente está sacrificando por causa da Torá, a gente está ganhando com a Torá. É um bom... E isso é muito importante. Estamos agora saindo de Shavuot, né? Vocês sabem temos Sfatemet, muito bem, eu vou terminar com isso. Sfatemet, ele fala... O Pasuk fala em Mishlei, o Pasuk, que Chochmá Bachut Tarona, o Pasuk em Mishlei. Explica o Sfatemet, chato nesse Pasuk, que a diferença mesmo de um Tamid Chacham com um Kohen Gadol, o Kohen Gadol, a avodá dele é Lifnei Velifnim, é dentro. Ele, a avodá Hashem é dentro. Não sei se ele daria certo fora, dentro dá certo. A Torá tem a força que a gente... A Torá dá para a gente força vindo fora, na rua. A gente andando na rua com Torá, a gente é um bem Torá, a gente também... A Torá... Chochmá bachutz tarona, fala Shlomo Melech em Mishlei. Bachutz. Falou os Sfatemet, por isso a gente vê uma coisa interessante. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, que os Chagim têm Tashlumin. Tem Tashlumin. Pesach, a pessoa que não trouxe o primeiro dia os korbanot de Pesach, no Beit HaMikdash, podia trazer os outros dias também. Tashlumin, Kol Shiva. Sukkot também, tem Tashlumin, Kol Shiva. Até Shemini Atzeret também. Shavuot, a priori, é só um dia. Mesmo assim, tem Tashlumin, Kol Shiva. Dia de semana também, tem Tashlumin. Pode trazer o korban numa quarta-feira, depois de Shavuot, já é dia de semana, pode trazer o korban. Assim está escrito na Gemara. Falou os Sfatemet, essa é a força da Torá. Shavuot é Matan Torá. A Torá tem uma força que pode influenciar uma pessoa, mesmo não Yom Tov, dia de semana. Lechol, Yemei Chol, na rua, Bachutz. Pode lekadesh a pessoa, tem essa força de mesmo de fora, Chutz. E coisas de semana, lekadesh ela. Essa é a força da Torá. E que a Shema ajude que a gente entenda isso, Rabotai. Entenda, é muito importante entender isso. A pessoa que entende isso, tudo é mais fácil. Ela entende a importância da Torá, a malá da Torá. Aí ela não olha como um sacrifício tudo isso. Ela sabe que isso... Aí tudo é mais fácil. Isso que eu queria falar hoje para vocês agora no almoço. E hoje à noite, Rabotai, eu quero falar para vocês... Tem a ver também. Tudo tem a ver nessas parshiot, claro, né? Mas é incrível, como eu falei para vocês, né, antes, né? Vamos agora começar a estudar parshiot que a gente pega e não consegue entender. Mas como que os Yehudim eram tão reclamões? Como que eles eram, nunca estavam contentes, nunca estavam felizes. Como que isso vai? Como dá para entender uma coisa dessas? O man, reclamaram que não tem carne, mas como não tem carne? Claro que tem carne. O man era gosto de carne também. Não dá para entender. Eu quero explicar hoje à noite para vocês isso, é importante. E a gente tem que tirar dessas parshiot, Rabotai, quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Como que nós temos que trabalhar com mussar e com muita coisa para a gente não ser desse jeito, tá bom, Rabotai? Kol tov, até mais tarde hoje à noite. Bezrat Hashem, tudo de bom para vocês.
Zakobaru Rav.